Temos agora connosco em direto o constitucionalista Tiago Duarte. Obrigada por estar com a Rádio Observador. Será mesmo aqui só uma questão de semântica que pode facilmente resolver-se desta vez?
Muito boa tarde. Olha, eu acho que numa altura em que ainda nem sequer ninguém teve a oportunidade de ler o acórdão de fio a pavio, ver deputados antecipadamente dizer que é uma questão de pormenor, de uma conjunção, de uma palavra, de semântica, é um mau augúrio, porque já quando foi a primeira vez que o Tribunal Constitucional considerou que as normas eram inconstitucionais, as respostas foram desse género, do género isto ultrapassa-se facilmente, eram aqui uns pequenos pormenores, mais palavra, menos palavra. A verdade é que já por duas vezes uma lei que foi preparada no Parlamento com as garantias dadas pelos deputados que a aprovaram, que tinha sido muito pensada, muito ponderada, muito estudada e muito, muito rigorosa, e já por duas vezes o Tribunal Constitucional veio dizer que a proposta de lei não cumpria os mínimos olímpicos, por assim dizer, em matéria de determinabilidade dos conceitos que são usados. E sobretudo quando estamos a falar de uma lei em que literalmente trata da vida e da morte, ou seja, de uma lei que se propõe permitir a possibilidade da antecipação da morte, ou da morte medicamente assistida, ou da eutanásia, como se queira dizer, naturalmente que os portugueses ficam um pouco inquietos por pensar que o Parlamento já por duas vezes desvalorizou o tema, achando que era mais palavra menos palavra e a coisa se resolvia, e a verdade é que o Tribunal Constitucional, e o Presidente do Tribunal Constitucional de modo muito claro e muito pedagógico, explicou para que toda a gente percebesse o que é que se trata aqui.
Se partíssemos para um referendo, seria mais fácil que o Tribunal Constitucional passasse e aprovasse esta lei?
Bem, isso dependeria da pergunta que fosse feita aos portugueses. Tal como está previsto o referendo em Portugal, não se pode fazer nenhum referendo cuja pergunta não seja primeiro validada pelo Tribunal Constitucional. Portanto, haveria sempre a garantia de que aquilo que se perguntasse aos portugueses seria uma pergunta que permitisse um sim ou um não, e ganhando o sim, saber-se-ia o que é que se legislaria a seguir, e ganhando o não, também se saberia o que é que não se legislaria, ou seria a manutenção da situação atual. E, portanto, um referendo pressupõe sempre encontrar-se uma pergunta que o Tribunal Constitucional considere que respeita os critérios previstos na Constituição e na lei relativamente às perguntas de referendo. De qualquer maneira, queria só aproveitar a oportunidade para dizer que não há nenhum obstáculo constitucional à realização de um referendo sobre esta matéria. Às vezes eu ouço dizer que não se referenda um direito, isso não corresponde minimamente à verdade. Todas as matérias sobre as quais a Assembleia da República pode legislar podem ser legisladas diretamente pela Assembleia da República ou podem ser legisladas depois de um referendo. E, portanto, dependerá sempre da vontade da maioria dos portugueses e também do Presidente da República saber se querem ou não convocar um referendo, e depois, naturalmente, a pergunta teria de ser afinada, vamos dizer assim, tinha que ser validada pelo Tribunal Constitucional.
Já que fala no Presidente da República, Tiago Duarte, só dar aqui conta de que Marcelo Rebelo de Sousa já publicou no site da Presidência uma nota dizendo que vai devolver este diploma ao Parlamento. É a atitude natural de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter pedido esta fiscalização preventiva da lei da morte medicamente assistida, que chega agora já pela quarta vez ao Parlamento para poder ser melhorada. Acredita, Tiago Duarte, que poderá ser fácil para os deputados? Eu sei que, lá está, estava a dizer há pouco que ainda não foi lido o acórdão de fio a pavio e, portanto, alguns dos partidos podem estar aqui a ser um pouco precipitados ao aligeirar a resolução deste problema. Não sei se pelo que ouviu da parte desta declaração no Tribunal Constitucional, não sei se do que ouviu encontrou alguns pontos que podem merecer aqui, podem ser mais complicados para os deputados.
Sim, em primeiro lugar, deixe-me só dizer que a atitude do Presidente da República é o que decorre da Constituição, ou seja, a Constituição determina que, no caso em que haja uma fiscalização preventiva e que o Tribunal Constitucional se pronuncie pela inconstitucionalidade de alguma norma, o Presidente é obrigado a vetar por inconstitucionalidade, ou seja, a remeter o diploma de volta para a Assembleia da República. Portanto, o Presidente da República aí não tinha nenhuma outra alternativa que não fosse fazer o que
fez. E demorou apenas meia hora a publicar esta nota.
Porque é obrigatório, portanto, não há nenhuma ponderação do Presidente da República. Portanto, imagino que já tivesse preparado essa nota para o caso de haver inconstitucionalidade. Se não houvesse inconstitucionalidade, não deitá-la ia para o caixote de lixo. Assim, já a tinha preparada. Portanto, não há aqui nenhuma ponderação política do Presidente da República sobre o que fazer. É obrigatório enviar de volta para a Assembleia da República. Agora, naturalmente que a Assembleia da República tem de verificar se, depois de ler o que o Tribunal Constitucional disse, se é possível legislar num sentido que respeita a Constituição. É certo que o Tribunal Constitucional tem dito que a Constituição não impõe um dever de viver em qualquer circunstância, mas também tem dito que não existe um direito à eutanásia, por assim dizer. E, portanto, há aqui uma porta muito estreita que o Tribunal Constitucional admite poder, onde possa passar uma lei que, ao mesmo tempo, não obrigue as pessoas a viver em qualquer circunstância, mas, por outro lado, que não confira também um direito discricionário a qualquer pessoa para decidir pôr termo à sua própria vida ou pedir auxílio para pôr termo à sua própria vida. E o critério determinante aqui tem que ser este critério do sofrimento de grande intensidade, que, segundo o Tribunal Constitucional, continua a ser um critério que não está densificado. Desde logo, porque quem vai considerar se há um sofrimento de grande intensidade ou não é a própria pessoa. E, portanto, sendo a própria pessoa, ainda mais a lei tem de estabelecer critérios para que se possa validar o que a pessoa está a dizer. Se a pessoa disser, eu estou em grande sofrimento, ou se a pessoa disser, eu estou num sofrimento de grande intensidade, mas que tipo de sofrimento é esse? É físico? É psicológico? É espiritual? É um triplo sofrimento? É um sofrimento só físico, só espiritual? E se a pessoa não tiver nenhuma ligação espiritual, é obrigada a ter um sofrimento espiritual, mesmo que a pessoa diga que não tem nenhuma ligação espiritual, sou uma pessoa sem ligação espiritual nenhuma, ainda assim é obrigatório ter um sofrimento espiritual, que a pessoa pode nem sequer saber reconhecer o que é que significa ter um sofrimento espiritual. E, portanto, são uma série de questões que o Parlamento tem tentado, bem ou mal, segundo o Tribunal Constitucional, mal esclarecer, e que ainda estão em aberto. E das duas, uma, ou se concretiza isto para eventualmente poder passar no Tribunal Constitucional, ou então o Tribunal Constitucional foi muito claro no sentido de que uma lei, sobretudo como esta, não pode ser assim tão aberta que gerasse depois dúvidas interpretativas e aplicativas e contradições e haver ser interpretada por uns juristas e uns médicos num sentido e por outros noutro. E, portanto, eu percebo perfeitamente todos os cuidados que o Presidente da República e o Tribunal Constitucional têm neste domínio.
Nós podemos concluir que, sem haver dor física, poderá, segundo esta interpretação do Tribunal, poderá ser impossível utilizar a eutanásia?
Não, o Tribunal Constitucional remete essa pergunta, em primeiro lugar, para o Parlamento. Ou seja, o Tribunal Constitucional, no fundo, o que pergunta ao Parlamento é dizer, digam-nos lá exatamente o que é que querem. Porque o que escreveram no projeto de lei não se consegue compreender porque permite interpretações diversas. Ao dizer sofrimento físico, psicológico e espiritual, pode-se entender sofrimento só físico, ou só psicológico, ou só espiritual, é suficiente. Ou então pode-se entender que é preciso um sofrimento cumulativo físico e também psicológico e também espiritual. E, portanto, o Tribunal Constitucional não é legislador. O Tribunal Constitucional avalia as opções legislativas. E o que o Tribunal Constitucional está a dizer ao Parlamento é que, pela segunda vez consecutiva, chegou ao Tribunal Constitucional um projeto de lei que não é claro, não se consegue antecipar o que é que a lei pretende e não se conseguindo antecipar o que a lei pretende, não se consegue controlar a aplicação da lei para saber se a lei está a ser bem aplicada. Eu chamava a atenção que este tema do sofrimento de grande intensidade e definir o que é um sofrimento de grande intensidade torna-se agora, nesta versão da lei, ainda mais importante de definir. Porquê? Porque nesta nova versão da lei, a eutanásia passa a ser permitida não apenas para situações de doença fatal, ou usando a expressão da lei, a nova expressão do projeto de lei, a doença que ameaça a vida, em que se podia dizer que uma doença que ameaça a vida, por natureza, implicava sofrimento, porque a pessoa sabe que vai morrer com essa mesma doença passado algum tempo. Mas também, nesta nova versão da lei, já se permite a possibilidade de eutanásia, mesmo que não haja uma doença que ameaça a vida, desde que essa doença que não ameaça a vida seja, cause um sofrimento de grande intensidade. Portanto, aqui ainda se torna mais importante definir o que é o sofrimento de grande intensidade, porque pode permitir a eutanásia, mesmo em situações de doenças ou lesões que não ameacem a vida, desde que gerem este sofrimento de grande intensidade, que é avaliado pelo próprio, como eu estava a dizer, é o próprio é que vai dizer que tem um sofrimento intolerável. E, portanto, eu acho que qualquer pessoa compreende que numa lei como esta, em que estamos a falar literalmente da possibilidade de decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa, todas as palavras, todas as vírgulas contam. E, portanto, é natural que o Tribunal Constitucional faça esta avaliação muito rigorosa e que o Presidente da República peça esta avaliação muito rigorosa. E voltava ao princípio da minha intervenção. Era bom que os deputados não, 2 minutos depois do Tribunal Constitucional ler o acórdão, que não estejam imediatamente a dizer que é uma coisa simples, que é uma palavra que rapidamente se muda. Só falta dizer que, em cima do joelho, uma esferográfica corrigirão o que há a corrigir e que amanhã mesmo já estariam em condições de enviar a lei para o Tribunal Constitucional e ser aprovada. Eu acho que todos os portugueses pedem aos deputados uma reflexão, uma ponderação e uma análise cuidada dos 2 acórdãos do Tribunal Constitucional para que se conclua se é possível ou não legislar no respeito da Constituição, porque é isso que se exige do Parlamento, naturalmente.